Página 175 da biografia de Manuel António Pina, lançada na última semana, escreve o biógrafo, amigo e escritor Álvaro Magalhães. Não podemos ignorar a poderosa influência das duas filhas, Sara e Ana, no espantoso mundo de Pina e da literatura infantil. Com o pai, elas aprenderam a pensar de pernas para o ar. Sara Pina, a mais velha, é professora do curso de Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, creio que também na Lusófona. Sim? Uhum. Licenciada em jornalismo, já passou por várias redações da imprensa escrita, do Público à Visão, foi responsável pelo gabinete de imprensa de dois procuradores-gerais da República, autora também de livros dedicados ao jornalismo e alguns contos de ficção. Ana Pina é formada em Direito, frequentou o curso de formação de magistrados, desiludiu-se e também ela escreve Direitos por linhas tortas. Primeiro, ainda ao conto infantil, Joana e a Loba, foi o seu primeiro livro. Mais tarde, a escrita para adultos com O Jogo do Medo, romance que descreve a vida de três gerações de psicopatas. Ana é vegana, filiada no PAN, está nos estúdios do Porto, cidade onde vive, ela e os gatos, claro. A Sara aqui em Lisboa, ao meu lado, à minha frente, aliás. Este livro, olá às duas, antes de mais. Este livro, esta viagem contada através das palavras do Álvaro Magalhães, que vocês devem conhecer bem, é um mundo de 500 páginas, uma homenagem ao brinquedo preferido do vosso pai, as palavras. Como é que foi crescer com este cavaleiro andante das palavras?
Foi muito engraçado e continua a ter efeitos na minha vida. Às vezes ter essa capacidade de ver as coisas um pouco de fora e de maneira diferente. Ser bastante, acho eu, flexível mentalmente, com todas as vantagens e desvantagens que isso pode ter. Por um lado, levar-nos a pensar de outras maneiras, ou a ser criativo, ou a ver bem as coisas, ou a ver melhor as posições das outras pessoas, a ser capaz de pôr-se na posição de outras pessoas, mas por outro lado também, às vezes, poder ter mais reações de pessoas que são mais formais, mais inflexíveis. Aliás, mais formatadas.
A Sara conta aqui um episódio, tal episódio do sol pintado de outra cor e de como isso trazia alguns problemas na escola, não é?
Sim, quando eu fui para a escola, comecei a ter problemas com a professora, ela punha-me de castigo, estávamos nos anos 70, na altura do 25 de Abril, ainda havia aquela professora tradicional, vestida de escuro, que às vezes batia com a régua aos meninos quando eles se portavam mal.
Reguadas nas mãos.
E houve uma altura em que eu ficava fechada, não ia ao recreio com os outros meninos, mas tive alguma dificuldade em contar isso aos meus pais. Aliás, eu nunca lhes contei. E a certa altura houve uma coleguinha minha que disse aos meus pais que não percebia, mas que eu ficava fechada na escola. Foi assim uma história deste género. E eles foram falar com a professora, confrontá-la, o que é que se estava a passar. E ela disse que eu era uma menina muito mal comportada, porque pintava, ela mandava pintar o sol, e eu, em vez de pintar o sol de amarelo, pintava de azul. E mandava também fazer viajar um aviãozinho do ponto A ao ponto B, e eu fazia loopings do ponto A ao ponto B até o aviãozinho chegar, e ela queria que eu fizesse uma viagem impecável, como se fosse as linhas aéreas do país. E, portanto, achava que eu estava a ser desobediente ou a ver as coisas de pernas para o ar, e ela não gostava disso. Queria que eu visse da maneira como ela via e como todos os meninos deviam ver.
Não tinha essa lente. Ana Pina, há histórias semelhantes que queira partilhar, que possa partilhar connosco, ou os 4 anos de diferença que vocês têm já remetem para outras histórias, outras experiências?
Eu não me dava grande coisa com as outras pessoas, sobretudo quando era miúda. E em relação às perspectivas da realidade e ver as coisas de outros pontos de vista, sim, isso causou-me grandes problemas, mas depois de adulta. Causou-me imensos problemas, porque as coisas não são para ser levadas a sério. Aliás, a realidade é muito engraçada, não é? Eu e o meu pai víamos muitas vezes Monty Python, somos os dois doidos por Monty Python. E quando o que acontecia quando os filmes de Monty Python acabavam é que nós mudávamos de canal e parecia que o filme continuava. É a ideia que eu tenho da realidade, não é? Digamos que não encaixa lá muito bem com a ideia que as pessoas em geral têm. E digamos que há uma estrutura totalmente diferente da nossa educação com a educação do resto das pessoas, que nos prejudicou, mas que, sinceramente, é tal coisa. como dizia o meu avô, se ofendi, não estou arrependido.
Essa palavra, Ana, prejudicar no sentido em que o percurso foi, o vosso percurso, o teu aqui em particular, foi mais sobressaltado por causa dessa forma diferente de olhar o mundo, de estar no mundo?
Sim, foi desde sempre. Eu sofri imenso bullying, sempre sofri, e sofri também depois de adulta, mas a minha vida foi completamente destruída há 11 anos por causa disso.
É o momento em que ficas desempregada?
Sim.
Mas reinventaste-te a partir daí?
Sim.
É o momento em que te desiludes com o direito? Posso colocar assim? Em que
Não, eu não me desiludi com o direito. Eu desiludi-me com as pessoas. O direito não tem culpa nenhuma, coitado.
Eu fui procurar assim umas coisas e às tantas dei com este, creio que através de uma editora até, dei aqui com esta frase e fixei-a da desilusão com o direito e de um percurso que reinventas, que recomeças, até passando por um bar de karaoke.
Sim. Há um trabalho... que eu gostava muito de fazer era de cantar. Ainda gosto, embora agora não tenha tempo.
Há um trabalho, há uma coisa interessante que eu vejo no meu trabalho enquanto docente, que é como são os jovens quando chegam à faculdade no primeiro ano e todas as expectativas que têm e os desejos que têm em relação à realidade com que se vão confrontar no futuro. E que de facto é fantástico, e por isso é muito bom também ter essa convivência com pessoas jovens que têm a esperança e querem mudar as coisas, e depois a forma como, de alguma maneira, muitas vezes a sociedade as vai confrontando e muitas vezes esmagando ou destruindo esses ideais, não é? A esperança, que por vezes é de alguma forma destruída ou a machucada em muitos jovens com o coração aberto, que vão cada vez tornando-se mais amargos, não é? Ficam amargurados.
E sendo tua irmã mais velha, é isso que sentes um bocadinho que também foi acontecendo com
a Ana?
Acho
que acontece com toda a gente.
A mim não me aconteceu
Um pouco com toda a gente e de maneiras diferentes.
Eu acho que não me aconteceu isso, pelo contrário. Eu não perdi esperança nenhuma. Eu quando entrei para a faculdade, em primeiro lugar, eu fui para Direito, fui obrigada, porque eu não queria ir para Direito, eu queria ir para Letras. Para já fiz o percurso com o meu pai. Primeiro fui para Química e depois, pronto, com a Física do décimo ano e os móveis a correrem em todas as direções, perdi completamente a paciência e saltitei. E eu queria ir para Letras e a minha mãe cismou que eu não podia ir para Letras porque não tinha perfil para dar aulas.
A mãe professora de Filosofia.
Sim, exato. Uhum. Achava que eu era muito frágil, coisa que não sou, mas pronto. Mas era a ideia que ela tinha. E o meu pai também, aliás. De maneira que mandaram-me para Direito e pronto, e lá fui eu, não é? E eu testei aquilo no princípio. Mas os fundamentos do Direito são bonitos, ou seja, eu depois comecei a gostar e sobretudo a parte do crime. Porquê? Porque eu gosto muito de psicologia, eu gosto muito de psicopatias e eu passei grande parte do curso de Direito a ler livros de psicologia, especialmente sobre psicopatas, sobre, pronto, serial killers, agressores sexuais ou a criminalidade sexual. Pronto, é uma criminalidade que me interessa muito e o perfil dos agressores sexuais e os psicopatas, os serial killers. De maneira que depois comecei a me interessar por penal por causa disso. E realmente gostei muito dessa parte do direito, é a única parte do direito com que eu me identifico. E depois identifico-me com aquela parte mais, digamos, do sentido de justiça. Aí identifico-me muito, e com o princípio da proteção dos mais fracos, é um princípio que me é muito querido. Aliás, por isso é que eu tenho estes gatos todos, não é? E fiquei com os gatos dos meus pais. Mas quero dizer...
Neste momento, já agora, os todos são quantos?
São bastantes. São um número suficiente para serem considerados bastantes. E também tenho cães.
Isso é uma, mas... um convívio pacífico.
É um convívio pacífico. Convívio pacífico.
Com os seus amus, creio eu, não? Também
sim,
convém.
Mais meus do que eles. Portanto, em termos de esperança, eu não tinha esperanças nenhumas quando fui para a faculdade, não é? Eu, quando fui para a faculdade, ainda tentei pressionar a ver se me deixavam mudar de curso. Ninguém me deixou mudar de curso.
Mas entretanto, agora, a Ana foi encontrando o seu caminho nestes altos e baixos.
Foi o Ministério Público, foi por causa do. Foi o crime, foi exato. A parte do crime. Gostava imenso e tinha jeito.
E, aliás, faz uma tese de mestrado que é premiada.
Sim. Uhum. Tive o prémio Teresa Rosmaninho, sim.
Sim. E é aí que vai encontrar as bases para este livro de que falava há pouco na introdução? Este primeiro livro de uma trilogia?
que é O Jogo do Medo.
Sim.
Oh, sim, mas não são três livros, neste momento já são seis, e o sétimo vem a caminho.
O sétimo é o seu.
O sétimo é o seu, exato. A minha coleção Dark foi toda baseada no perfil dos agressores sexuais e é toda sobre criminalidade sexual. Talvez seja publicada, eu estou convencida que ela um dia vai ser publicada. Agora realmente não é uma coisa que seja fácil de entender, porque eu passo o meu tempo a ver documentários sobre serial killers, eu passo a vida a ler sobre crime e sobretudo sobre essa perspectiva do profiling dos agressores e do percurso de vida deles. E, portanto, há coisas que as pessoas não entendem e que interpretam mal nos meus livros, que às vezes têm que ser assim descritas. É ficção, não é uma autópsia, não estou ali a querer dar lições a ninguém sobre nada. Mas, de facto, baseio-me, para ser minimamente verosímil, no que sei. E, portanto, as pessoas não sabem e não compreendem.
Uhum. Daí resulta uma linguagem mais explícita, mais crua, que para muitos pode parecer ofensiva ou desnecessária.
Sim, depois como aquilo é sob a perspectiva do psicopata, portanto é uma coisa com uma linguagem absolutamente machista e é sexualmente explícita, porque é sobre crimes sexuais. Aquilo é mal interpretado, acham que aquilo são livros eróticos, no mínimo, não é? E, portanto, os editores, o que acontece é que eu mando aquilo aos editores, eles deixam de falar comigo, que é uma coisa interessantíssima. Deixam de falar mesmo. Mas pronto, não percebem, não interessa.
São duas experiências completamente distintas, os vossos percursos de vida. A Sara tem uma relação mais pacífica com o outro?
Talvez.
Mais serena?
Talvez.
Tem mais facilidade em criar empatia com os outros?
Sim. Não sei se tenho mais facilidade que a minha irmã especificamente. A minha irmã também tem muitas relações, mas eu relaciono-me bem com as pessoas. Gosto muito de conviver, gosto muito de conversar. Tenho bons amigos. Os amigos mais íntimos e mais próximos são poucos, claro. Mas fora desse núcleo mais íntimo e mais privado e próximo, tenho um núcleo alargado de pessoas que conheço e com as quais me dou bem e gosto de me relacionar. Por exemplo, lembro-me que agora durante a pandemia estava só com a família mais chegada, não é? Só comunicava com a família mais chegada e comecei a sonhar com pessoas que eu já não via há algum tempo ou de quem eu não tinha notícias há algum tempo e passava uma noite sonhava com uma pessoa, outra noite com outra e estava com saudades das pessoas. É engraçado.
Uhum. Aconteceu sonhares com o teu pai?
Nessa altura deve ter acontecido, mas não por causa... Sim. Não foi por causa... Propriamente, acho eu, por causa
da pandemia.
Da pandemia e do afastamento. Eu tenho muita consciência dos sonhos, por isso me lembro quando estava durante a pandemia, lembrava-me de acordar e pensar: ah, o que é que será que se passa
com esta pessoa?
Ou com aquela pessoa? Ou há tanto tempo que não sei notícias. E às vezes até mandava mensagens a dizer: olha, hoje sonhei contigo, como é que estás? Estás fechada em casa? Como é que estás a viver a pandemia?
Uma das coisas que contam é precisamente o facto de não terem crescido ao sabor das histórias, ainda que o vosso pai seja um contador de histórias, nos livros, na vida, com os amigos. Como é que era essa relação? Não havia as histórias de ninar, mas houve as histórias de quê?
Havia as histórias da teoria das cordas e de outras. E ele tudo o que lesse, tudo o que visse... Ele imediatamente tinha necessidade de...
Ele partilhava muito connosco. Sim.
E eram conversas interessantíssimas. Uhum. Isso nunca conseguiremos ter esse tipo de conversas, nem encontrar uma pessoa com esse tipo de capacidade. Nesse aspecto ele era único, quer dizer.
Essa capacidade de desconstrução da palavra...
Sim, 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 sim.
Está ali um palavrão, está ali uma teoria, sim, exato, de qualquer
exato,
coisa, não é?
Exato,
e
exato.
Que é isto, que palavrão? E de repente
sim, ele estava permanentemente a aprender coisas e a ver coisas que lhe interessavam, tudo lhe interessava. Tudo lhe interessava. E depois transmitia. E transmitia muito bem. Tornava de facto as coisas simples.
Simples e interessantes.
E isso dava-vos vontade de ir saber mais sobre aquilo, ou às vezes era só mesmo o puro gozo de o ficar a ouvir a falar, a contar?
Às vezes dava vontade, outras vezes também não era propriamente por o gozo, porque isto 24 horas por dia às vezes cansa. E não é pouco.
Mas ele também estava, ele tinha lá a vida dele e também estava em algumas fases ausente, não é?
Claro que estava. Não, mas isto era mais à noite, não é? Durante o dia ele dormia grande parte do dia e depois...
Pois, porque eram muitas noitadas. Claro, ora a trabalhar, ora com os amigos.
Exatamente.
Mas também se não fosse isso, muitas histórias teriam ficado por contar. Aliás, Ana Pinas, estás aí nos estúdios da TSF, no Porto, que ficam...
Ao lado do JN,
precisamente, assim um palmo abaixo, que é um edifício que conheces bem, que também te traz muitas memórias. O que é que vocês faziam aí, miúdas?
Ui, tanta coisa. Nós vinhamos para aqui à noite, muitas vezes, e ele estava lá a fazer, pronto, a trabalhar, não é? E eu, por exemplo, pegava nos linguados e punha-me a escrever. E estava a escrever e a desenhar e a fazer histórias com os linguados do jornal.
Tens que explicar o que é um linguado, Ana.
Um linguado são aquelas folhas, eram aquelas folhas timbradas, digamos,
de rascunho para os jornalistas escreverem as notícias.
Exato.
Era muito giro, era uma emoção. Desculpa, Ana, diz.
Não, estava a dizer que passávamos horas e horas e horas aqui no JN.
Até adormecer, até tombar para o lado. Às vezes,
sim,
não.
Sim, sim.
Eu acho que era mais até o jornal fechar.
Sim.
E era uma emoção. Era uma emoção em crescendo aquela coisa, os tipógrafos, depois o jornal, conseguisse fechar a página a tempo ou não, ir para as impressoras, aquelas máquinas gigantes, as impressoras ainda estavam nos andares de baixo do jornal Notícias, na cave, e nós descíamos para lá com o meu pai, eram máquinas gigantes e tinha assim uns varandins sobre as máquinas, nós estávamos nos varandins e aquela coisa do... Comecem as máquinas a trabalhar e as máquinas a rodar e a imprimir o jornal e o jornal a sair quentinho, não é?
E depois... E o cheiro.
O cheiro, muito giro, era uma emoção.
É. Eu geralmente ficava na redação mesmo, mas pronto.
Não tinha tanta pulsão pelas máquinas, não é?
Exato. Não, eu estava entretida a escrever mesmo também. Era o que eu gostava.
A verdade é que a escrita foi uma coisa que ficou para as duas.
Sim.
O jornalismo também, no caso da Sara, e com um grãozinho de direito.
Várias formas de escrita, de comunicar.
Com uma especialização. É possível identificar vários traços da personalidade do vosso pai. Ele era o homem dos sete ofícios, como se costuma dizer. Aliás, são mais de sete, se formos contar, não é?
Sim.
Sim. Foi engraçado. Eu lembro-me que na escola primária, quando preenchia aquela ficha, a profissão do pai, quando eu era pequena, as professoras deviam achar que eu era doida. Eu escrevia escritor, poeta, jornalista, não sei o quê, escrevia pá, 20 ou 30 coisas. Eu agora, quando me lembro disso, meu Deus.
Mas era tudo verdade.
Pois era, mas pronto.
Sim, era muito engraçado. E todas as atividades, de alguma maneira, estavam relacionadas com a leitura e com a escrita, que é uma coisa que gostamos muito, que eu gosto muito de fazer, não só profissionalmente, como também como tempo de descanso e prazer para passar.
É uma forma de estar.
É uma forma de estar.
E essa talvez possa ter sido a lição, o testemunho mais vincado que vos foi passado.
Como forma de libertação, sim. A escrita como forma de libertação, a escrita como forma de nos livrarmos das coisas que estão cá dentro.
De purga.
Sim, sim.
Uma
sim,
purga.
Sim, sim. E como forma de salvação. De salvação.
Ah, isso era uma coisa que ele dizia, da escrita como forma de salvação. Eu não escrevo tanto a pensar assim, mas talvez...
Porque não escreves tanto ficção, Sara.
Pois, sim. A minha escrita é mais no âmbito
académico,
científico, quando era ligado ao jornalismo também com regras, não é?
Sim.
E, portanto, é diferente, sim.
Isso faz-nos olhar para a Sara como... alguém que tem uma cabeça mais arrumada e para a Ana como alguém que é mais desarrumada?
Ai, sim, sem dúvida.
Eu acho que não.
Eu acho que sim, eu acho que sou profundamente desarrumada e tenho muito orgulho nisso. Deus me livre que eu fosse desarrumada.
Bom, o importante é que cada um vista a sua camisola e a pele na qual
Exato.
Se sente
Caia
confortável,
bem.
Não é? E
sim,
com a qual
sim,
se identifica.
Sim, não, mas quer dizer, não, a minha irmã sempre foi mais sociável, mais, porque há bocado estava a falar em empatia e digamos que empatia não era exatamente a palavra é sociabilidade. A minha irmã, claro que é empática, claro que é, mas é extremamente sociável. E eu não sou sociável, mas sou extremamente empática para animais e para pessoas. Eu tenho imensa pena das pessoas, gosto das pessoas, embora eu diga que detesto as pessoas. Ou seja, eu tenho uma relação com as pessoas estranha. Tenho aquela coisa de proteção, aquele instinto de proteção. Isso é empatia. E não gosto de ver ninguém mal, sinto necessidade de ajudar, sinto obrigação e sinto-me culpabilizada se não ajudo, que é gravíssimo. Porque sinto-me culpabilizada de coisas que não tenho culpa absolutamente nenhuma em relação a pessoas e em relação a animais. Mas não sou sociável. Quer dizer, não sou sociável, sou menos
sociável.
Eu
também
com a
minha acho irmã. Que é isso. Eu acho que, agora usando a imagem da camisola, é também uma arrumação diferente. São arrumações diferentes, não é? Não quer dizer que uma coisa seja desarrumada e outra arrumada.
Tu és uma pessoa mais integrada e eu sou uma pessoa mais desintegrada.
Ah, e como é que são uma com a outra?
Depende dos dias.
Exato.
Ora, claro.
Como toda a gente.
Como sim, toda a acho gente, que sim. Né? Nós não temos uma relação muito próxima, até porque geograficamente estamos afastadas, mas acabamos
mas
por ter...
Mas já estão assim há muitos anos, não é?
Sim, afastadas, eu moro em Lisboa há mais de 20 anos, portanto, mais de metade da minha vida é passada em Lisboa. Às vezes já não me oriento bem no Porto. Portanto, há uma certa distância, de facto.
E um sotaquezinho que se mantém aí, assim em fundo.
Ainda bem, fico contente, eu gosto do Porto e do sotaque.
O da Ana é um bocadinho mais carregado.
Claro, sem dúvida.
E nunca pensou sair do Porto?
Não, eu adoro o Porto. Eu adoro o Porto, eu era incapaz de ser do Porto.
Esse amor pela cidade do Porto também é algo que vem dessa necessidade de ter raízes.
Eu, por exemplo, detesto viajar, nesse aspecto só com o meu pai. Agora, eu sempre detestei viajar, embora eu na minha profissão, quando fui representante do Ministério Público, eu andei pelas terrinhas e eu, por exemplo, criei grandes laços com Penamacor, eu adorava aquilo, mas é diferente do Porto. Eu gostava, sentia um grande carinho por Penamacor, mas o Porto...
É a sua casa, é a tua
Porto
casa.
É a minha casa, exato.
Uhum. É. E a Sara, sente isso ainda em relação ao Porto?
O Porto tem isso na medida em que tem pessoas de quem eu gosto muito, não é? Que estão lá e, portanto, eu vou lá com muita regularidade. Nem é para ver o Porto, nem viver o Porto, nem gozar o Porto, mas para ver essas pessoas e para estar com essas pessoas. Mas Lisboa é a minha cidade. Eu não gostaria de voltar a viver no Porto. E tenho também a minha família em Lisboa, portanto, é a minha cidade, embora não seja a minha cidade natal, e a minha cidade natal é o Porto, que eu gosto muito também.
E os atrasos? Falem-me lá, vocês, dos atrasos, ao ponto de se formar o Clube dos Amigos à espera do Pina.
Isso era estrutural.
Eu acho que era também porque o meu pai assumia uma série de responsabilidades todas, imensas, fazia imensas coisas, gostava imenso de fazer coisas e tinha também, que é outra coisa que o livro fala, dificuldade de dizer que não, quando lhe pediam coisas.
Mas então, também sabia inventar umas mentirinhas.
Tinha,
quando
era uma questão de sobrevivência, não é? Era uma questão de sobrevivência, porque depois há pessoas que quanto mais nós fazemos, mais querem que nós façamos, não é? E portanto ele estava como um ratinho na rodinha, sempre a correr de um lado para o outro. Não conseguia gerir aquilo que tinha que fazer dentro das 24 horas do dia. Aliás, ele dizia isso às vezes, não me chegam as 24 horas do dia, eu preciso de mais tempo. E também acho que sofria com isso, mas sim, atrasava-se muito. E nós também nos atrasávamos por causa dele.
À escola, por exemplo?
Por exemplo.
Mas dava histórias fabulosas.
Dava.
Pelo menos os amigos dizem que, no mínimo, ficavam à espera. Qual é a história que ele vai inventar hoje?
Desculpas.
Sim.
Talvez.
Sim, mas ele vendia com uma história. Nem imaginam, o Álvaro Magalhães conta isso, não é? Que ele acabava de chegar, já todas as vezes já lhe estavam a ligar, ele dizia que estava a sair de casa e todos sabiam que não está nada a sair de casa. Ele ainda, nesta altura, ainda se deve estar a preparar ou a vestir para
ou qualquer coisa. Ou então estava a sair de casa, mas depois ia no elevador e lembrava-se que se tinha esquecido de um livro que lhe tinham pedido para ele levar ou para emprestar, que tinha ficado de levar, sei lá, um casal casaco para dar ao senhor que estava à porta do convívio para ele vestir, e voltava atrás, depois estava no carro e lembrava-se que precisava de pôr gasolina e que não tinha levado o cartão multibanco. Podia, de facto, estar a sair, não quero dizer que ele estivesse a faltar à verdade, mas as saídas, por acaso era uma coisa engraçada, as saídas do meu pai de casa
nunca saía à primeira.
Voltava sempre atrás.
Esquecia-se sempre. Três vezes, pelo menos. Era um bocadinho obsessivo. E às vezes depois lembrava-se de verificar qualquer coisa. Mas isso dos atrasos, pronto, ele também, quando íamos para reuniões de família, coisa do género, ele atrasava-se sempre. Mas eu também me atrasava sempre. Portanto, eu nisso compreendo perfeitamente. Não era por desleixo ou
desrespeito.
Distraía-se a fazer qualquer coisa. Ele estava sempre com a cabeça noutro sítio. E eu compreendo isso, porque isso também me acontece. E nesse aspecto sai ele, embora eu agora esforço-me brutalmente por chegar a tempo às coisas, porque eu também tinha essa fama. Porque eu também nunca conseguia chegar a tempo a lado nenhum. Mas não é de propósito. E depois também é uma coisa que o meu pai dizia, e que eu concordo em absoluto com ele, embora, pronto, eu nesse aspecto já cedia à sociedade. Ok, eles querem que eu cumpra horários, eu cumpro. Mas eu não concordo com os horários. Ou seja,
está aqui uma professora à nossa frente a ouvir isto.
Não, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isto. O meu pai, quando foi para a JN, teve vários problemas no princípio, porque eles iam para lá, cumpriam o horário, não é? E pronto, iam-se embora, e o meu pai chegava mais tarde, mas fazia as coisas mais depressa. Portanto, o trabalho ficava feito. E aqui em Portugal há muito esse espírito mesquinho, que é mesmo mesquinho, que é cumprir horários e depois estão lá, nem que seja a palitar os dentes.
Ou outras coisas que agora não podemos dizer aqui do microfone aberto.
É verdade, Ana, tens razão.
E o que acontece? Porquê que a secção da cultura funcionava, era a secção que funcionava melhor no JTN? Porque o meu pai, quando chegou lá, editor da cultura, o meu pai só dizia assim: vocês chegam às horas que querem e o que interessa é que o trabalho seja feito. Portanto, quando vocês acabarem de fazer o trabalho, podem-se ir embora. O que me interessa a mim não é que cumpram horários, o que me interessa a mim é que façam o trabalho. Eu também penso assim. E acho que assim é que se pensa de uma forma civilizada. Porque estar num sítio das 9 às 5 sem fazer nada, não interessa. Quer dizer, o que interessa são os resultados. Mas quer dizer,
é um bocado
mas
uma cultura
aqui em Portugal,
ainda um
aqui
pouco atrasada,
tá, assim, é uma mentalidade quadrada.
Portugal, penso eu.
Que o meu pai até falava dos terríveis monstros das 9h30.
9h30 da manhã.
Claro, que é terrível para uma pessoa que tem o ritmo noturno, e eu também tenho o ritmo noturno. Também é terrível.
Há um certo número ainda de portugueses, talvez mais em Portugal, que são mais agarrados a essa coisa de marcar o ponto, não é? Não interessa tanto aquilo que se produz, ou o que se cria, ou o conteúdo do que se faz, e a importância do que se faz, mas mais a presença física. E,
sim,
e estar fisicamente num sítio, nem que seja a não fazer nada, a ver as horas passar, e é isso que é expectável por parte do chefe, digamos assim. Uhum. Acho que é ainda uma mentalidade que felizmente estamos a ultrapassar.
Ainda estamos muito longe de ultrapassar. E depois há outra coisa também, que é num país que liga tanto a essas formalidades, não é? Também deviam preocupar-se com prazos, mas em relação aos prazos é ao contrário. O meu pai, por exemplo, o meu pai cumpria os prazos, o que é, entrava em stress completo, porque só conseguia fazer as coisas sob pressão. E nisso eu também saía ele. Eu saía ele em muitas coisas nessa.
Sim, porque depois, aspecto. De facto, em relação a entregar coisas ou acabar
sempre.
Trabalhos, desde trabalhos manuais, obras em casa.
Pois. Não cumprir um prazo é uma falta enorme de respeito para as pessoas. E aqui em Portugal o que se assiste é que ninguém cumpre prazos. Toda a gente cumpre horários e ninguém cumpre prazos.
Nós aqui temos de cumprir tempos.
Exato.
Acabar o nosso tempo.
O bom era podermos continuar aqui. Lá está, como se estivéssemos num sofá ou lá no Café Convívio, onde vocês também devem ter estado muitas vezes, claro.
Sim.
E noutros cafés por onde ele foi passando, com as suas tertúlias, com os seus mais próximos. Eu tirei um episódio. Não se passa convosco, passa-se com o vosso pai pequeno. O tal episódio de quando ele andava no atual sexto ano, no Colégio Militar de Cernache de Bom Jardim, quando um professor de matemática lhe dá uma bofetada porque lhe escorregaram os óculos. Os outros alunos riram-se porque acharam que ele tinha feito uma cara patusca. Anos mais tarde, ele contaria, ainda hoje me lembro do nome desse professor, Mendes Nunes, já deve ter morrido, mas ainda não lhe perdoei aquela humilhação e, se calhar, de o encontrar no outro mundo, acho que a primeira coisa que faço é devolver-lhe a bufetada com os juros destes anos todos e ainda mais IVA e só depois é que lhe digo a razão. Já deve ter acontecido.
Sim. Ui.
Eu, por acaso, não me lembro dessa história do meu pai.
Houve uma altura em que ele dizia, quando chegar aos 18 anos eu vou matá-lo. E depois, quando fez 18 anos se lembrou. É engraçado. Eu conto-me isso.
Eu estava-me a lembrar daquela história, não há uma história em que ele era da turma do Sérgio Godinho.
Ah, isso era o Comissões, sim.
E havia um professor qualquer que eles gozavam e depois sim, o Sérgio Godinho levou uma estalada na cara.
Não, mas ele não foi ao papá que levou a estalada na cara. O que aconteceu com o Comissões, que eu não sei como é que era o nome do professor, não era o Comissões, foi que o reitor foi lá e estava a pregar um raspanete qualquer, e o Comissões interrompeu e dizia, ouçam o que o senhor reitor está a dizer. E foi o reitor que estava furioso por o Comissões estar sempre a interrompê-lo. Não podia pregar um par de estalos ao Comissões. De repente olhou para o Sérgio Godinho, que não estava a fazer mal absolutamente nenhum, pregou-lhe um valente estalo na cara e disse assim: chiu, quando um burro fala, o outro baixa as orelhas.
Que horror.
O pai contou-me essa.
Essa é uma outra
outro episódio.
É um outro episódio. Oh, Ana, o que é que faz exatamente agora?
Eu faço muita coisa.
Porque eu perdi-me, além da escrita.
Pois, eu estou a escrever, pronto, e estou também a tentar fazer uns trabalhos para a televisão.
Guionista? Da
sim, e agora cheguei à fase de estar a escandalizar produtores, pronto.
estamos a seguir as pegadas do pai, assim, devagarinho, como uma gata que vai...
Sim, só que as minhas coisas não são como as do meu pai. As do meu pai, digamos que toda a gente
gostava.
Aceitava. Não é isso. Digamos que são o género de coisas que são aceites e as minhas não.
A Ana brinca com as palavras num sentido mais realista.
Não, a minha escrita é visceral. É visceral mesmo.
Mas
eu tenho que deitar as coisas cá para fora e tenho coisas... As coisas que eu tenho para deitar cá para fora, as pessoas não gostam muito.
Têm cores pesadas, cores fortes.
Exato, exatamente.
Então, guionismo, pronto. Escrita.
Sim, também fiz um EP musical que saiu uma porcaria e de vez em quando ainda vou gravando umas coisas. Ainda não desisti disso.
Mas podemos ouvir um bocadinho? Não.
Não, é horrível.
Ok, então não
gravei duas músicas com o Estúdio Tia, essas ficaram bem, mas pronto.
A Sara já ouviu a Ana cantar?
Uhum.
Sim, e canta bem?
Sim. Canta.
Pronto, além disso, ando a tentar encontrar um trabalho para sobreviver, digamos, não é? E neste momento estou a tempo parcial numa escola, foi o que eu encontrei passado seis anos, portanto.
Passado seis anos de estar...
De estar desempregada, ou seja, quer dizer, eu estive a escrever, não é? Eu nunca estive parada, ok? Mas, de facto, em termos profissionais, tive aquele grande choque em 2010 e depois tive mais um grande choque, não tão grande, mais pequenino, mas também bastante mauzinho, em 2015. E a partir de 2015, chapéu. Desde 2015, a única coisa que eu consegui arranjar foi isto. Estou agora a trabalhar a tempo parcial, há 15 dias. Não é? O ambiente é bom e sempre serve para uma pessoa desanuviar, não é mais do que outra coisa.
E para socializar?
Sim, para socializar eu
dispensava,
eu já...
para socializar eu dispensava,
não,
é isso que
é
analisar.
Não é dispensar, eu não sinto necessidade de estar com pessoas... Quer dizer, sinto de vez em quando, mas muito raramente, ao contrário da minha irmã, porque eu tenho... eu entre os meus animais e as minhas personagens, eu tenho muito, muito com quem conviver.
É um mundo perfeito?
Não é um mundo perfeito, mas é o meu mundo.
E o mundo da Sara, como é por estes dias? Professora?
Sim.
O jornalismo está completamente de parte?
Para já, sim, o jornalismo está um bocado mal.
Já estava há uns anos.
Já estava, mas piorou. Eu, na altura, quando saí, deixei de exercer e entreguei a carteira, porque já estava complicado, mas, de facto, tem sido dramático ver o que é que tem acontecido, não é? Um pouco por todo o mundo e aqui também.
E portanto, o jornalismo não apetece, quer?
tenho alguma vontade daquele jornalismo dos filmes, do trabalho para o interesse público e dessa idealização que nós temos quando começamos a trabalhar, não é? Tenho algumas saudades disso, mas há uma grande crise, não é? E acho que isso não é, neste momento, fazível, praticável. Há uma economia de mercado nas redações que impede as pessoas de fazerem, às vezes, trabalhos que são importantes para a sociedade e para o bem comum e para o interesse público, em nome de, outros interesses. Isso é mau para todos.
E a assessoria é um capítulo fechado na vida da Sara Pina ou foi agora apenas uma porta que se fechou e que logo se vê?
Sim, eu gosto muito de comunicação, gosto muito de ciência política, sou doutorada em ciência política, aliás, e estive envolvida em várias campanhas políticas, nomeadamente nos Estados Unidos.
Sim. E, aliás, um livro que fala sobre isso.
A política também tem essa finalidade, não é? Do bem comum, do interesse público, do cuidado com o outro, e nesse aspecto interessa-me muito e atrai-me muito. Gosto disso, gosto desse trabalho. Eu não diria que estavam portas fechadas para nada. O futuro logo se verá. Gosto muito de dar aulas também e do trabalho reflexivo que a docência permite.
Manuel António Pina, A Vida Como Se Fosse um Livro, Literatura, é assim que Álvaro Magalhães fecha esta biografia. Para que tudo isto? É a pergunta que apetece fazer. É um título bem achado.
É.
Acho que sim.
É. Eu estava sempre a dizer isso. Para que é tudo isto?
Ele questionava-se muito, sim.
Então, Sara e Sara Pina e Ana Pina, conseguem imaginar uma ideia estapafúrdia para sairmos de mansinho, como se estivesse aqui o Sr. Pina?
Ah, como se estivesse aqui o Sr. Pina. Bem, como ele dizia, como ele contava uma história que o meu pai contava muitas vezes, de um senhor que já estava muito maçado com outro que não parava de falar e que estava lá em casa e eles queriam se deitar, e ele virou-se para a esposa e disse: "Oh, não sei quantas, vamos deitar que estes senhores querem se ir embora."
Essa forma de despedida já teve várias réplicas.
Oh, como diz o Álvaro neste livro, neste trabalho grande e bom que ele fez. Já foi uma proeza, como dizia o Joani Capuf, não é? Foi uma proeza não ter chovido, foi bom.
Uhum. Pois, não falámos aqui do Winnie the Pooh. Isso é uma figura importante nas vossas vidas, ou não?
Não.
Na minha, não.
Não, também diria que não.
Sim, mas eu a minha grande influência foi o Snoopy.
Ah, pois é, nós gostávamos imenso do Snoopy.
O Snoopy escritor é
queria escrever um livro
mais fabuloso e que descreve com a maior precisão o estado em que o país se encontra neste momento a nível de literatura. E já há muitos anos.
Não deixa de ser curioso que numa casa habitada por tantos gatos
seja um cão.
Seja um cão a vossa figura assim de referência.
O Garfield. Pronto.
Ah, e o Garfield também.
Vou defender os gatos.
Sara e Ana, muito obrigada por esta partilha e por nos deixarem fazer assim esta viagem aqui de mãos dadas com o vosso pai, o grande amante das palavras, como conta Álvaro Magalhães, o poeta com um sorriso de gato. Os vossos também.
Tchau, Ana.
Tchau,
até já. Obrigada.
Um beijinho. Obrigada.